mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca.
Bem, eu hoje tenho uma... Calma. Título deste episódio, calças perdidas, pessoas achadas. Eu hoje tenho uma história incrível, épica, daquelas mesmo clássicas, de tão surpreendente que é. Mas antes, este fim de semana andei a passear por Lisboa, mais a minha mais que tudo. Fomos jantar fora. Aí,
ai, que doidos.
Foi incrível.
A que horas é que chegaste a casa?
Pois,
foi às 7 da tarde.
Para aí, quase às 10.
Este doido jantou às 6. Às 7 estava em casa.
Pois era, isso que eu ia dizer. Ele não jantou às 5, não é?
Não, não. Mas fomos jantar fora e depois.
Foste ver o quê?
Andámos a passear a pé. Comida fina.
Ai, que ele foi para a Avenida da Liberdade.
Tem que ser dito assim, não é?
Tem que ser assim.
Foi.
Com uma espécie de um sotaque francês.
Epá, foi, mas soube muito bem. Ia, soube muito bem mesmo. E depois de jantar, para desmoer, fomos passear um bocadinho a pé.
Não, foste beber um copo.
Fui beber algo lá mais para a frente, mas. Bom, estamos a andar, tica-tica, e de repente. Damos por nós a passar à porta da famosa nova loja gigante de roupa, cujo nome começa por Z e acaba em A. E dizem vocês, o quê? Não me digas que ele é mais um influencer a fazer a sua review da loja.
Entraste?
Não, na verdade ficámos lá muito pouco tempo, nem trouxemos lá nada. Sobretudo porquê? Porque a nossa visita a esta gigantesca loja de roupa foi interrompida de forma inesperada pelo tipo de coisa que me está reservada. Eu pelo menos não sei de muitas pessoas a quem este tipo de coisa acontece. O que me irrita e ao mesmo tempo dá-me uma certa vaidade. O que é que se passa? Eu estava a contemplar um casaco, ok? Uhum. E o casaco cai do cabide. E eu baixo-me subitamente para o apanhar e rasguei as calças. Rasguei as calças.
Ai, pensava que tinha sido o casaco.
Em público, com um som alto e bem audível, imensa gente à minha volta.
Achas que ela reparou?
A Teresa confirmou que se ouviu o rasgão. Ela disse que foi isto. Ouviu-se o rasgão e adorei a rapidez prática com que ela disse: bem, se é para rasgar calças, este é o sítio.
Mas também é verdade,
verdade.
É o melhor sítio de uma pessoa rasgar as calças, por oposição a rasgar as calças, é fácil numa loja de pneus. Não é? Uhum. Já vos aconteceu?
Já, sempre lá com um Pirelli 25, 47, 174.
Eu uso uma bora.
Ao mesmo tempo, eu senti que era impossível sair com umas calças novas vestidas, porque ainda por cima aquela loja tem este sistema de pagamento moderno em que uma pessoa atira tudo para dentro de uma caixa, uma espécie de uma caixa, não é? Assim, uma espécie de uma banheira.
É Decathlon.
E é isso.
E o
computador faz logo a conta de tudo. Portanto, das duas, uma. Ou eu vestia as calças e depois tentava enfiar-me inteiro dentro desse recipiente para pagar.
Só o rabo.
Ou então tinha de pagar e depois ir a um provador vestir as calças. Tudo isso me parecia trabalhoso e potencialmente embaraçoso, mais do que o embaraço que eu estava a viver. E depois aquilo não tinha anulado devidamente o alarme, não é? E depois aquilo tocava à saída. Nuno Marco tenta roubar calças, saindo com elas vestidas da segunda maior Zara do mundo. Por isso, saímos. Eu a andar ligeiramente à pinguim.
E não compraste
não
o casaco?
Compraste as calças?
Não comprei as calças. Não comprei nem as calças nem o casaco.
Saímos, calças rasgadas.
Saímos. Eu a andar à pinguim para evitar expor o buraco.
Ah, sim, é muito pior o contrário. comprar umas calças e depois ir tocar o pó, trocar as calças. Não.
Isso aí é o terror.
Em que zona, aponta aí, em que zona das calças é que rasgaste?
Já lá vamos. Antes de mais, íamos Rússio fora, não é? E a Teresa ficou um pouco para trás para ver, para ter uma perspectiva do que é que estava a acontecer. E diz ela que não era visível de nenhum ângulo o rasgão, nem por trás nem pela frente. O que me levou então a pensar que o rasgão tinha ocorrido entre as pernas.
Claro.
Não é?
No cos.
Ou seja, se agora temos um passatempo chamado Portas do Destino, no meu caso parecia ter-se aberto uma porta do testículo. Desculpem.
Não, foi ótimo.
Tive que fazer. Pelo simples não, passinhos pequenos pelo Rússio fora, não é? Casaca. Com alguma coragem, ainda fomos a um famoso estabelecimento de consumo de café, começado por S e acabado em S.
Não estamos a ver.
E com o Tarbuck, o Nicola, para tomar algo. Mantive as pernas bem fechadinhas o tempo todo, inclusive na mesa, enquanto bebia um refresco de morango e açaí. Mas este é o drama das calças de verão. E eu hoje estou com uma delas, outra vez, umas calças dessas. É um pano mais leve, não é?
Sim, mais.
E que rasga com mais facilidade.
Sim,
não é?
Sim, com os suores e as caminhadas.
Pois.
Parece que o tecido como que russa. Não é? No sentido em que fica russo. Existe o verbo russa, russar.
Russar. Existe russar.
Se a pessoa fica russa, é porque russou.
Bom, mas eu parecia o título de memórias: Suores e Caminhadas.
Suores e Caminhadas, sim. Mas isto resume o meu drama com estas calças. Mas portanto, o tecido fica mais vulnerável para que coisas dessas aconteçam. Fomos para o carro, eu sempre a caminhar com as pernas juntas. E no carro fizemos então o chamado controle de danos.
Assustei agora.
Pois, também agora. Não. De repente.
Não há aqui nada.
Pensei que te fala muito de lazer.
Não.
Ias partilhar a tua intimidade com a Teresa, desculpa.
Não. Controle de danos.
Não, epá, surpreendentemente, e apesar do som bem audível.
Vamos ali fazer um controle de danos.
Admito que era uma ótima frase de engate, não é?
Não é?
Não, e aí
ando aqui a fazer o controle de danos.
Vamos lá.
Apesar do som, que foi bem audível. Tinha-se aberto apenas um pequeníssimo orifício entre as pernas, menor que um dedo mínimo. Eu sei porque tentei lá meter o meu. Não era possível. Não era possível. E eu acho que há lições a ter daqui.
Então foi demasiado barulho para o tamanho do buraco?
Foi o que me leva a pensar que, por vezes, atrás de um latido de pastor alemão, está apenas um pequeno chihuahua com voz grossa.
Ah, que bonito. Nice. Que bonito.
Depois as pessoas não ficarem muito alarmadas com certas coisas.
Portanto, não,
é? Não
valeu a pena toda aquela caminhada de
não valeu a pena. Não. Não valeu a pena. Aliás, eu ainda conto vestir aquelas calças mais uma ou duas vezes.
É, não vai depois de cozeres.
Sim.
Não, então não, é assim, não me convenceu.
Se quiseres, podes trazer e eu dou um pontinho. Olha, tens que ir lá buscar o casaco.
Marco, se trazes as calças com o buraco, eu rajo hoje.
Estás a perceber? Mas vês aqui mesmo entre as minhas pernas.
Aqui, eu vou aí.
Claro,
eu
e vou aí. Um dedo.
Bom, depois de mais um episódio francamente deprimente da minha vida, eis uma história como deve ser. Isto é incrível. Nadra Nance é uma mulher.
Quem?
Nadra. N-E. Deve ser. Tem J. Nesdra. Mas deve-se dizer assim. Ela, seja como for, ela dá pelo nome carinhoso de Netty, que é um nome que é também a maneira como alentejanos se referem à internet.
Bravo.
Esta mulher cresceu em Connecticut, na América. Tinha uma boa relação com a mãe, a Nojeta. A sério que este é o nome da mãe?
Okay. Mas chama-se Nojeta?
A Nojeta.
Vários problemas, não é?
Uma boa relação com a mãe.
Mas espera aí, se o nome dela tinha J e não lês, porquê é que estás a ler o J de Nojeta?
Não é, este é um gui.
Mesmo é um gui.
É
Nojeta.
Temos.
Ela tinha
cinco
uma boa relação com a mãe, apesar da Nojeta fazer algumas coisas nojentas de vez em quando, como tráfico e posse de droga e assalto. Isto no início dos anos 90. Okay, o amor de mãe.
Sim.
A senhora diz que até era presa de vez em quando.
Pois.
Mas pronto, a relação entre as duas até era bastante fofa, tirando isso. Tirando esta vida de crime da mãe.
Sim.
A dada altura, a Nete engravida e pensa: olha, vou fazer um seguro de saúde. E pedem-lhe na inscrição uma certidão de nascimento dela. E ela vai ter com a mãe e pede. E a mãe diz: ah, nem pensar, filha. E a Nete diz: mas porquê? Respostas inconclusivas por parte da mãe. Até que um dia a mãe, pronto, lá aparece com a certidão de nascimento dela. Pronto, toma lá, está aqui. Obrigadinha, diz a Nete. E lá vai ela terminar a subscrição do seguro. Ao que lhe dizem: ouça lá uma coisa, esta certidão de nascimento, isto é falso.
Oi?
Lá vai a Nete ter com a mãe. Oh, mãe, o que é que se passa? Dizem que esta certidão de nascimento é falsa. E é então que a mãe lhe diz: ok, pronto, está na altura de saberes a verdade. Eu não sou mesmo tua mãe. Paran! Ao que a Nete e a filha lhe diz: não podes largar uma bomba dessas e ir à tua vida. Porque foi mesmo literalmente o que aconteceu. A mãe disse isto e disse: bom, tenho que ir ali acabar de ver se aquilo está bom no forno. A resposta da senhora, quando a filha lhe pediu detalhes, é espetacular. Ela disse: oh filha, já foi há imenso tempo, já não me lembro bem. Porque isto é o tipo de coisa que uma pessoa esquece, não é? Tanta coisa na vida, vai lá agora a senhora saber, lembrar-se como é que perfilhou aquela moça. Mas pronto, a dada altura, ela lá se abriu e disse: filha, a tua verdadeira mãe era na verdade uma drogada e não te queria. E então foi-se embora, nunca mais voltou. E nós então cuidámos de ti. Pronto, a Nete aceitou a explicação, pelo menos por algum tempo. Deu à luz uma menina e mudou-se para Atlanta com a pequenita, tentando levar a sua vida para a frente. Mas todos os dias a questão corroía: então, mas quem são os meus verdadeiros pais? Pelo menos quem é a minha verdadeira mãe? Quem foi a senhora que me deu à luz? Um dia, sem nada melhor para fazer, decidi ir ao site do Centro para Crianças Desaparecidas. E esteve horas a ver fotografias de crianças afro-americanas, como ela, desaparecidas, e encontra um folheto de criança desaparecida de 1987. Uma menina chamada Carlina White, com uma imagem demasiado familiar, uma bebé extremamente parecida com as fotos de infância dela. E ela não quer exatamente acreditar na suspeita que se começa a formar na mente dela. Seja como for, contacta o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas, aceitam fazer-lhe um teste de ADN. E é assim que Nadra, ou Nete, descobre que de facto se chama Carlina White e que foi raptada e procurada desesperadamente pelos pais em 1987. E tantos anos depois, e com uma filha, ela reencontra os pais, que estão ambos vivos, e que explodem de alegria porque de repente voltam a ser pais e agora também avós. E a mulher que ela cresceu a achar que era a mãe dela acabou presa por rapto, tendo acabado por confessar que sim, que roubara a bebé recém-nascida daquele pobre casal que não tinha nada a ver com drogas, nem roubos, nem nada.
Uau, que coisa horrível.
E foi assim que uma mulher resolveu o mistério do seu próprio rapto. E tudo começa com: olha, se calhar vou fazer um seguro de saúde.
Exato. Isso é incrível.
Uou.
Eu adoro, nesta história toda há várias coisas aqui incríveis, mas eu adoro que a abrir aspas, mãe, fechar aspas, no desespero, tenha ido a correr fazer uma certidão de nascimento falsa a ver se pegava.
Exato.
Pode ser que passe.
Pode ser que pegue.
Péssimo.
Quem imprimir?
Quem vai reparar? Quem vai reparar?
Filha, está aqui.
Não, não.
Oh, mãe, isto é um papel quadriculado.
O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta Seat Ibiza, agora disponível por 185€ por mês. Saiba tudo em seat.pt. E foi também uma oferta FNAC, onde descobre as respostas certas para poupar no regresso às aulas.
O que é triste aqui é o tempo perdido destes pais sem a filha, não é?
Sim, sim, a tristeza profunda e o terror que viveram.
É maravilhoso, mas sim, sim. O tempo que se perdeu.
Sim.
Olhem, em relação à nossa central telefónica, nem temos linha verde do trânsito.
Não, 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 não há telefones em toda...
Olha, estamos aí para o ar.
Estamos aí para o ar.
Estas palavras estão a sair.
Estamos abaixo dos telefones de todo o bairro.
O nosso sistema de rádio é movido por um hamster.
Exato, exato. Por acaso, para quem está a ouvir e não está a perceber a conversa, é porque nós íamos fazer a primeira edição de 5 desta semana do Passatempo com a Net Viagens. Estávamos muito contentes. As Portas do Destino. Em que vamos oferecer, e macacos mordam-se, não vamos?
Vamos, senhor.
Oferecer um voo por dia para um continente diferente. Só que foi tanta gente a participar que a central elétrica da Rádio Comercial e de todas as rádios da Bauer foi à vida. Não há, como o Vasco dizia, não há linha de trânsito, a redação que está sem telefones, não há.
Sim, incrível.
Portanto, estamos a tentar perceber.
Onde é que está o PBX?
Não é?
Exato. Onde é que está o PBX?
O bom e velho PBX.
Deveríamos culpar os ouvintes por isto.
Claro. Não, há uma coisa boa para o Manuel Cardoso, que é ótimo para amenizar o nervoso miudinho dele, que é: não vai ligar ninguém a protestar.
Pois não, pois não.
Está tudo certo.
É verdade.